RFI convida
Adriana Moisés.
A RFI convida hoje a escritora e roteirista carioca Angélica Lopes, que lançou nesta semana, aqui na França, a tradução de seu romance A Maldição das Flores. E isso pela célebre editora Seuil. Bem-vinda à RFI, Angélica.
Obrigada, Adriana. Prazer estar aqui conversando com vocês.
Prazer é nosso. Nesse romance histórico, você conta uma história intrigante de um grupo de rendeiras no interior de Pernambuco que inventa um código com os pontos de renda para poder se comunicar. E tem uma maldição envolvida nessa trama. Uhum. Qual foi o seu ponto de partida, inspiração para escrever esse romance?
Eu tive dois pontos de partida iniciais. O meu desejo de falar sobre união entre mulheres, conexão entre mulheres, luta feminina. Então é um grupo que, diante de uma situação de violência doméstica de uma das personagens, se une para tentar salvar essa mulher. E como todo grupo oprimido que não tem como se comunicar ou lutar de maneira muito ruidosa, inventa uma técnica discreta, silenciosa, para conseguir passar mensagens e elaborar essa fuga e tentar ajudar a amiga, né? Então, minha primeira motivação foi falar de união feminina e conexão feminina, e também sempre quis falar dessa região de Pernambuco, que é no interior de Pernambuco, que é a região onde a minha bisavó nasceu. Então foi um espaço, um mundo que sempre me foi trazido através de histórias que minha mãe contava, que meu avô contava, histórias muito diferentes de onde eu fui criada, que foi no Rio de Janeiro, um espaço urbano. Essa região de Pernambuco é uma região, principalmente na década de 20, onde se passa o livro, dominada por coronelismos e outras leis dos homens. Então eu entendi que seria interessante para a história combinar a minha ideia de emancipação feminina com esse local que era mais com uma lei diferente, né? Onde as mulheres estavam mais reprimidas e isoladas no espaço doméstico, das prendas domésticas, inclusive a renda tem a ver com isso também.
A renda, uhum. Você fez uma pesquisa sobre essa questão da renda, porque a renda Renascença, uhum. Ela nasceu aqui na Europa, ela foi criada aqui, acho que no século XV, e depois foi levada para o Brasil por religiosas francesas, uhum. E justamente se desenvolveu nessa região do Nordeste, e ajudou inclusive a emancipação de ex-mulheres escravas, tem vários aspectos.
A renda hoje é assim, uma fonte de riqueza para várias pequenas cidades, coletivos de mulheres hoje em dia, e começou nessa época. Essa história realmente da renda Renascença, as freiras francesas, era um segredo de convento, elas faziam. Alguém viu, uma mulher real, esse é um caso real, chamada Maria Pastora, ela aprendeu observando os movimentos das religiosas e compartilhou com as suas amigas, familiares da região. E a renda se espalhou por Pernambuco, esse tipo de renda. E hoje, Pesqueira é uma cidade que é um centro, um grande polo de produção. Inclusive, talvez seja o maior mercado existente na cidade, né? Então, gerou renda. A renda gerou renda para todo mundo. E aí, inclusive falando da Maria Pastora, que é uma personagem real, conforme eu fui estudando e pesquisando sobre renda e sobre o período, eu fui encontrando várias pessoas interessantes da história da época, como uma abolicionista do Recife, que ajudava, também fazia manifestações feministas, ajudava na luta pelos votos, voto feminino, pelo divórcio. Então também coloquei essa personagem como uma personagem que participa um pouco da trama, né? Então fui salpicando de realidade. Então é um romance, ele é ficção, mas ele tem personagens e uma ambientação de acordo com a realidade da época.
Essas mulheres, elas têm uma cumplicidade muito grande entre as personagens, né? Como você explicou, querendo salvar uma pessoa, uma delas foi obrigada ao casamento forçado, mas ao mesmo tempo, tudo isso se desenvolve num universo de muita superstição, de crendice. Como é que você lidou com esse tema?
A maldição, eu vou contar então um pouco da maldição. Existe uma família chamada Flores, e todos os homens que passam pela vida delas morrem cedo. Então, elas se casam, o marido morre, os filhos homens morrem criança. Então, a partir de algumas gerações, elas, é uma casa só de mulheres. Vai aumentando o número de mulheres na casa, sem homens. A cidade cria uma narrativa, que é justamente o que você está falando, da superstição, do preconceito. Então, você cria uma narrativa de, se você se aproximar das flores, você pode morrer, elas têm algo ali, algo elas fizeram errado, né? A gente não precisa nem saber, mas não... Então, elas... É uma família isolada. Mas isso funciona para mim porque, por elas serem isoladas e não terem a vigilância de marido, irmão, elas são muito mais livres que todas as outras mulheres da cidade. Então, essa superstição, até sempre eu falo, a maldição, na verdade, é uma bênção para elas naquela época, porque elas faziam a renda, elas tinham o próprio sustento pelas mãos, e elas tinham uma liberdade maior, porque não tinha nenhum marido que elas tinham que cuidar, nem prestar contas, né? E isso fez com que elas pudessem ajudar que tenha o casamento forçado.
Como foi esse seu encontro com a editora Seuil, então, que resolveu publicar esse livro aqui na França? É uma editora muito prestigiada.
Sim, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Fui muito bem acolhida por toda a equipe. A capa é a minha capa preferida. Então, estou muito satisfeita assim, com a edição do livro, com a tradução e com todo o trabalho de divulgação e o carinho com que a Alessia está tratando o romance.